São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 12 de junho de 2021, Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil e Dia dos Namorados. Essa edição 13.608 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol está predominando e o tempo segue firme. A temperatura está em elevação. Os termômetros estão marcando 21 graus. As farmácias e drogarias estarão de plantão a partir de hoje até o dia 18. É a Droga Nossa, Drogaria Monte Alto, a Real Farma, Drogaria São Martins e Poupe Já. Hoje tem Feira do Produtor. Vai começar às 12 horas, vai até às 18 horas. Amanhã, domingo, não tem feira. Feira somente hoje. A feira começa às 12 horas, vai até às 18 horas. E também nós temos aqui que o comércio lojista de Monte Alto estará aberto hoje, Dia dos Namorados. Para saber o que o Juca ganhou. Bom, Dia dos Namorados hoje, o comércio lojista ficará aberto até às 18 horas. Hoje tem o bazar da Casa de Espírito e Estudo Chico Xavier, lá no José Fará, na Rua José Fará e no Centenário. Você também pode colaborar. Daqui a pouco nós vamos entrevistar aqui prefeita, vice-prefeito, secretários, para falar sobre como fica a situação em Monte Alto, principalmente para a semana que vem.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou encontrar.
Coxinha da asa temperada congelada Big Frango quilo 11,90. Café 3 corações 500 gramas 9,48. Achocolatado em pó Nescau lata 400 gramas 5,69. Levando duas unidades pague 4,99 cada. Guaraná Antártica 2 litros 5,49. Linguiça Toscana na brasa Perdigão quilo 17,90. No cartão Savenhago 16,90.
Com o Savenhago você pode contar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$ 500. Em 10 vezes nos cartões de crédito. Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Linguiça toscana na brasa Petigão, quilo com cação amarelinha, pague apenas R$17,90. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$3,99. Leite longa-vida Líder, 1 litro com cação amarelinha, pague apenas R$3,38. Cerveja Pilsen Taipava, retornável 300ml, R$1,59. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 7 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita, a Maria Helena está aqui conosco, mas nós estamos também recebendo o vice-prefeito, o doutor Joaquim Alberto de Oliveira, o secretário jurídico, o Juninho Frascal, o secretário de comunicação, Luiz Felipe, para falar as novidades durante essa semana, o que vai acontecer a semana que vem. Mas eu quero falar primeiro com o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, prefeita. Bom dia, Juninho. É um prazer de novo estar aqui com vocês.
Hoje está tendo vacinação. Vai indo bem?
Vai, Moreira. Vai sim. Está tudo engrenadinho, bonitinho. Eu agradeço o nosso pessoal aí nas ações aí. Está correndo tudo normal.
Tá certo. Maria Helena, nossa prefeita, está aqui conosco. Maria Helena, bom dia, Maria Helena.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia, Juca, Juninho. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito Ibitirama, Zona Rural. E também, Juca, também quero cumprimentar nossas equipes que estão trabalhando hoje na vacinação. Agradecer aos meus colegas professores, né? Estou muito feliz.
Você viu as fotos das professoras?
Você viu que eu te mandei aí, as fotos, né? Que bacana, né? Foi parabéns. Parabéns às nossas equipes que vacinaram, parabéns também aos meus colegas professores ali, que de forma muito ordeira aconteceu a vacinação da educação. Prazer muito grande realmente poder estar vacinando os professores. Isso é muito importante para que muito em breve, se Deus quiser, a gente possa voltar à normalidade com os nossos professores vacinados também.
Já nós vamos falar mais sobre a vacina. Mas eu quero saber a respeito da reunião de ontem, principalmente com o decreto que vai para a próxima semana. Quem poderia falar também, o secretário jurídico, o doutor Júnior Frascal. Juninho Frascal. Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Juca. Bom dia, nossos ouvintes.
O que vai acontecer na próxima semana?
Então, João, ontem nós tivemos algumas reuniões, né? Nós fomos convidados para uma reunião na Câmara dos Deputados, dos vereadores, né? Conversamos lá com os vereadores, representantes da Santa Casa, da Unimed, do comércio, das indústrias. Tivemos um papo muito bom, foi muito esclarecedor, muitas coisas que a gente discutiu ali. E depois à tarde nós tivemos também uma reunião com a nossa comissão de combate ao coronavírus, né? Que é um comitê. Passamos praticamente a tarde toda lá discutindo com todos os membros ali. A prefeita esteve presente, o Juca, o Davidson, que é o 6, o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Também teve o vereador Donizete Morelli, que esteve com a gente presente lá. A Priscila da Vigilância, o Caixa.
Secretário de Saúde,
a Iaeco. O doutor Fauzi, que nos abrilhantou lá com a presença, nos trouxe grandes esclarecimentos. nos falou assim muito de como essa doença evoluiu, né, como tem sido os tratamentos hoje em dia, deu algumas recomendações. Nós discutimos também com base naquele parecer do conselho, né, que tinha falado sobre a questão do lockdown. Nós passamos o nosso posicionamento, o que nós entendemos, algumas dificuldades que temos, inclusive legal, inclusive regional, de se fazer um lockdown isolado no município de Monte Alto, né? E também dos problemas de judicialização que nós tivemos da outra vez que nós fizemos o lockdown, porque assim, a gente discutiu aqui, né, quando a gente veio nas outras reuniões, que a gente decretou lockdown, aí teve decisão para abrir empresa de material de construção, ótica, aí uma podia abrir, outra não podia abrir, e nós temos um problema com a cadeia produtiva das indústrias, então tem muitas questões que envolvem isso, né?
Certo.
Então, e nós temos também um plano de regionalização que nós estamos fazendo aí, também do lockdown invertido, que é uma coisa que deu bastante resultado já essa semana. Tem sido motivo aí de consulta de várias cidades e regiões, sido como exemplo, né? Até fomos ouvidos aí em algumas TVs regionais, né? E o que nós decidimos nessas conversas? Nós vamos manter, a princípio, essas restrições que nós já estamos, né, bem mais restritos que o Estado, né, com 20% de capacidade até as 19 horas. Teve até uma consulta de abrir até as 21, mas não passou no comitê. Então nós vamos manter as 19 horas. Porém, das 19 às 5 horas, nós vamos aumentar. Então não vai ser um toque de recolher, vai ser um toque de recolher. Então quer dizer que a pessoa só vai poder sair na rua se for para trabalhar ou se for para pegar algum serviço médico que ela precise, entendeu? Então ela vai precisar de algum comprovante, porque se ela for pega, ela poderá ser multada. Outra questão que nós vamos modificar é que na próxima, nosso decreto ele vale a princípio até dia 18. E do dia 18, das 19 horas do dia 18, que é a próxima sexta, até as 6 horas da manhã na segunda-feira, tudo vai estar fechado. Nós vamos fazer um fechamento aí, né? Um lockdown.
Vai estar fechado no sábado e no domingo?
No sábado e domingo que vem. Tudo. Só vai ser permitido, por exemplo, serviços de restaurante, fazer delivery, né?
Delivery.
Os postos de combustível, farmácia e serviço de saúde. E o serviço de segurança pública, né? O resto vai seguir como vai ser nesse domingo agora. Nós optamos para semana que vem fechar tudo, né? Conversamos aqui com o Dr. Joaquim, ouvimos a equipe técnica, e eles acharam muito importante essa medida aí. Então é isso que vai acontecer a partir da próxima semana. Então segunda a sexta vai ficar como está no decreto. Só que a partir das 19 a pessoa vai ter que ter um comprovante que ela está indo trabalhar ou que ela está indo buscar algum serviço de atendimento de saúde, né? E depois, a partir de na próxima sexta, até a próxima segunda-feira, vai ficar das 19 horas da sexta até as 6 horas da manhã na segunda-feira, vai ficar tudo fechado.
Certo. Então, essas decisões foram tomadas após a reunião, prefeita?
Isso. Gostaria de parabenizar a Câmara Municipal de Monte Alto, agradecer em nome do presidente do Bicudo, a todos os vereadores presentes. Também agradecer a presença da Unimed, da Santa Casa, do Conselho de Saúde, da Associação Comercial e todos os envolvidos, né, em relação à saúde do nosso município. É muito importante essa discussão, né, Juca? Eu acho que foi uma reunião muito produtiva, onde todo mundo esclareceu as suas dúvidas, todo mundo pôde colocar os seus pontos de vista, que eu concordo plenamente com tudo aquilo que a gente veio falando durante toda a semana, que é hora de unir forças, né, e trabalhar em prol da cidade, em prol do município, em prol do combate ao Covid. E nessa reunião, nós combinamos que nós teríamos uma reunião à tarde, que é do comitê, e ali presente essas pessoas que já foram citadas pelo Júnior, e nós colocamos todas as ações que poderiam ser realizadas, né? Ali a gente discutiu a questão da venda de bebidas, a questão do uso de pulseiras, todos os assuntos que são abordados pela sociedade, que são trazidos a nós, pelos vereadores, que são discutidos também trazidos aos nossos secretários, a toda a nossa prefeitura, nós discutimos juntos todas essas ações, junto com o comitê. Porque o comitê, ele é técnico e ele é orientador das ações que a prefeitura pode tomar. Aí depois o doutor Júnior, juntamente com todo o nosso jurídico, avalia a parte legal de todas essas ações que nós vamos tomar e é colocado esse decreto. E eu gostaria, Júnior, publicamente de parabenizá-lo pela forma como você escreve os nossos decretos, que é sempre de uma forma muito clara, obrigado, sempre de uma forma muito didática, né? E eu posso dizer até pedagógica, para que as pessoas com boa ou pouco entendimento consigam compreender o que a gente precisa passar enquanto mensagem. Muito obrigada. Também eu gostaria de dizer, João, porque o Plano São Paulo até foi uma das grandes discussões que nós tivemos. O Plano São Paulo prevê que as pessoas podem ficar até as 9 da noite. Porém, de acordo com o debate que ocorreu no comitê, Monte Alto, com a falta, como é sempre dito nos microfones da rádio, com a falta de guardas, com a questão do excesso de trabalho da fiscalização, com a falta realmente de material humano para fiscalização, foi optado em se ficar até às 7 horas da noite.
E o município tem autonomia para isso.
Sim, sim, sim. Não.
Tem.
A lei permite que a gente restrinja. Por quê? Porque cada município trabalha de acordo com a sua capacidade. Então, o município que tiver vagas de UTI, que tiver com uma condição melhor, ele pode flexibilizar até o que o governo do estado colocou. Municípios como nós, que estamos com os leitos todos lotados, nosso PS sobrecarregado. Então, a gente pode restringir mais para diminuir a quantidade de pessoas aí, né Juca, utilizando os nossos leitos.
Paralelo a isso, nós também oficiamos tanto o governo federal como o governo estadual. No governo estadual nós pedimos, e a Maria tem conversado com outros prefeitos para também ter essa iniciativa, pedimos para eles abrirem um hospital de campanha na região de Ribeirão Preto, que a gente precisa aumentar os nossos leitos de UTI, né?
Isso é fundamental.
Isso é fundamental.
Que quem pode fazer hospital de campanha é o estado. Né? Então a gente depende muito desse esforço em comum de vereadores, de prefeito, de vice, no sentido de sensibilizarmos as autoridades superiores nesse sentido. Nós estamos num momento de angústia,
de guerra, né,
as cidades todas sufocadas, solicitando vagas, né? É muito importante essa questão.
O problema, João, não é um problema só em Monte Alto, tanto que esse domingo nós estivemos em reunião, estávamos lá no pronto-socorro, né? E a gente viu a dificuldade. No domingo tinha 245 pessoas saindo de vaga de UTI no CROSS e não tinha. Nós estivemos lá, nós vimos a situação. Estava lá também o presidente do conselho. Ele emitiu aquele parecer essa semana, muito bem escrito, muito bem fundamentado. Nada do que ele fala naquele parecer é mentira. Muitas pessoas não leem, que nem ele mesmo disse ontem na reunião da Câmara. O pessoal acha que, né, as pessoas inventam a situação é muito grave. Nós entendemos toda a situação, inclusive a gente foi lá no domingo, quando estivemos lá, olhamos aquela sala de emergência, é desesperadora a situação das pessoas. E a gente vê que isso é um problema regional, então a gente tem buscado aí também pegar que essas medidas sejam tomadas em outros municípios, né? Nós passamos, inclusive ontem nas discussões, o que a gente encontra favorável ou não a um lockdown, né? Então a gente acha que essas medidas restritivas e também esse apoio do lockdown invertido que foi denominado, né? Que é um lockdown inteligente, um isolamento inteligente, como a Dona Reco fala, tem assim grande capacidade de evitar um crescimento das contaminações, isolando quem precisa ser isolado, né? Nesse momento, aumentar a testagem, né, doutor? Que é uma coisa muito importante que nós discutimos ontem, inclusive com o doutor Fauzi, que ele disse que o diagnóstico rápido da doença, a gente consegue ter essas medidas, né? Então foi com base em tudo isso.
Isso aí. Eu quero ratificar, esse lockdown inteligente, ele é de suma importância, porque nós vamos isolar os contaminados e os seus contactantes, né? Para quê? Para evitar o contágio com outras pessoas sãs nesse momento, tá? É fundamental essa ação nesse momento.
Certo. Acontece o seguinte, estamos recebendo aqui algumas perguntas, já a gente falar sobre o comércio também a semana que vem. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre vacinação. Já.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas desse fim de semana. Linguiça Toscana na Brasa Petigão, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$17,90. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, R$3,99. Leite Longa Vida Líder, o litro com cartão amarelinha, pague apenas R$3,38. Cerveja Pilsen Taipava, retornável 300ml, R$1,59. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta,
pintura, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado. Tintas Coral, Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O Savegnago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático.
Tudo pra família e pro meu lar. Savegnago eu vou encontrar.
Costela bovina Ripa, quilo no Savigan, 22,50. Arroz 4R, 5 quilos, 17,80. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 12,98. Óleo soia, 900ml, 6,98. No cartão Savegnago, 6,85. Skol no PEP com 18 latas, 350ml, 2,29.
Com o Savegnago, você pode contar.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Bom, são 11 horas e mais 22 minutos no plantão policial. Até o momento, nós não temos nenhum boletim.
Você conferiu, plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão 12 de junho de 2021. Dia dos namorados. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 13, máxima de 23 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Rodrigues, Cabo De Paula, Cabo Fabiano e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
A quinta-feira, por volta das 23 horas e 45 minutos, quase à meia-noite. E não existe escuridão maior que a da meia-noite. Bem nesse horário, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, na pista sentido São Paulo a Minas Gerais, Pista Norte, exatamente no quilômetro 447, no pátio do posto de combustível Mariner, em Barretos, região de Ribeirão Preto, localizaram abandonado um caminhão Iveco na cor amarela, de Uberlândia, Minas Gerais. Ao averiguar as placas do caminhão através da Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, foi constatado ser produto de roubo à mão armada pelo município de Guaíra, cidade que fica na micro-região de Barretos. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Barretos, onde o proprietário do caminhão foi chamado. Mário César Guimarães Rosa recebeu o caminhão de volta e ficou feliz da vida.
Graças a Deus.
Os rodoviários Soldado Cássio e Soldado Pereira registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 26 minutos. Vacinação. Estamos recebendo a secretária da Saúde, a IECO, a diretora da Vigilância, a Priscila, e também o responsável pela fiscalização da nossa Vigilância, Rogério Caixa. Eu quero falar da vacinação primeiro com a Priscila Trestino. Priscila, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos aqui presentes e bom dia a todos os ouvintes.
A vacinação no dia de hoje, como é que está? Vai indo bem?
Vai indo bem, Moreira. Bem calma, tá bem tranquila, sem nenhuma aglomeração, poucas pessoas, tá? Foram vacinadas até o momento 110 pessoas no dia de hoje, porém, aos poucos, tá? Muito tranquila. O que nós estamos fazendo hoje? Primeira e segunda dose de pessoas 60 anos mais, tá? Que são as pessoas que perderam por algum motivo, ou porque estavam positivas, ou porque
estão comparecendo?
Estão comparecendo gradativamente, Moreira. O que a gente queria pedir? Várias campanhas que nós já fizemos, que a pessoa procure o mais rápido possível, quando a gente lança a primeira campanha, tá? Porque, infelizmente, a gente tem várias pessoas de 80, 70, 60 ainda procurando, tá? Nós continuamos vacinando também pessoas com deficiência permanente com o cadastro no benefício, tá? Pessoas com comorbidades de 18 a 59, gestantes e puérperas com e sem comorbidades, síndrome de Down, transplantados de órgão sólido e medula óssea imunossuprimidos. Então, todas essas pessoas podem procurar o Silvio Govone hoje até o meio-dia, tá? Para fazer a vacinação, não precisa de senha, tá? E também, se por acaso alguém perdeu, nós montaremos também mais outras campanhas, pode procurar vigilância, porque é muito importante que as pessoas sejam vacinadas e façam essa procura, tá? Nós temos também a vacinação dos trabalhadores da educação, tá? Nós já vacinamos 47+, 45 e 46, e agora estamos vacinando de 18 a 44, né? Não, 46 mesmo. Nós recebemos 269 doses. O que nós estamos vacinando no dia de hoje na vigilância, tá? Que já está acontecendo, termina agora ao meio-dia. Vacinamos o que o Estado preconizou, Moreira, que a gente priorizasse os funcionários que trabalham com indivíduos mais jovens, tá? Então, hoje de manhã foi preconizado creches e pré-escolas. Agora, tivemos mais uma sobra de vacina, né? Porque a quantidade foi até pequena. Vamos vacinar, então, o ensino fundamental, tá?
Fundamental 1.
Isso, ensino fundamental 1, tá? Isso. Que será divulgado, tá? Todos eles serão orientados a procurar a vigilância, tá certo? E o que eu queria ressaltar, Moreira, todos os que fizeram o cadastro no Vacina Já Educação, eles precisam também entrar no Vacina Já para fazer o seu pré-cadastro, para confirmar essa vacina, tá? Porque aquele cadastro Vacina Já Educação, ele não é o do Vacina Já. Então, a gente teve um pouquinho hoje de demora na hora do cadastro, porque as pessoas haviam feito somente no Vacina Já Educação e não no Vacina Já. Então, a gente precisou refazer, refazer todo o cadastro novamente, tá? E lembrando que a gente recebeu 269 doses, mas a gente tem informação de que mais de 540 pessoas estão com esse QR Code aprovado, tá? Vários municípios também não recebeu o quantitativo total, porque a informação é que nós estamos recebendo gradativamente, de acordo com a disponibilidade de doses. Nós já informamos a regional, que informará o estado, o quantitativo restante, tá certo?
Certo.
E o que acontece de vacinação, então, na segunda-feira? Para pessoas com deficiência permanente grave, aquelas que não recebem o benefício, tá? Será no Silvio Golvone, segunda, terça e quarta, das 8 às 15. Precisa, então, na segunda-feira, procurar o Silvio Golvone para fazer a retirada de senha, tá? Das 10 às 15, porque já será também avaliada a documentação. Quem são as pessoas que podem receber essa vacina? São pessoas que têm limitação motora, que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar, subir escadas, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, indivíduos com alguma deficiência intelectual, tá? Permanente, que limite as suas habilidades atuais, como trabalhar, ir à escola, brincar, tá? O que precisa levar de documentação? Pode ser um laudo médico que indique a deficiência, pode ser uma comprovação de atendimento em centro de reabilitação, pode ser também um documento oficial com indicação da deficiência, um cartão de gratuidade do transporte público ou mesmo uma autodeclaração. Se a pessoa não tiver nenhum documento e ela realmente possui aquela deficiência, ela faz uma autodeclaração, ela escreve o que ela tem de deficiência e assina. E esse documento será avaliado juntamente com a pessoa, tá? Então, precisa levar também RG e CPF, tá? E fazer o cadastro no Vacina Já. Lembrando, isso é muito importante.
Certo.
Quer que eu repita, então? No Silvio Golvone, segunda, terça e quarta, tá?
E a partir de segunda pode ir lá para tirar a senha também?
Pode ir lá para tirar a senha também, tá
certo.
Bom? E falar também um pouquinho da influenza, né, Moreira? Que nós começamos com a terceira etapa, tá? E o que inclui agora, então? Comorbidades, pessoas portadoras de deficiência. Então, lembrando, essas pessoas portadoras de deficiência que vão receber a vacina do Covid, elas precisam primeiro receber a do Covid. Como essa tem um intervalo de 12 semanas, então ela recebe a do Covid, aguarda os 15 dias, depois toma H1N1, né? Porque vai ter um intervalo ali para depois poder receber a segunda dose, tá? Caminhoneiros também, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. E também, Moreira, eu recebi uma informação das enfermeiras pedindo encarecidamente que os profissionais de saúde procurem as unidades para receber H1N1. Tá? A gente está com uma cobertura pequena e isso impacta muito quando a gente tem outras vacinações. Por exemplo, a do Covid foi tudo baseada em relação da quantidade dos profissionais de saúde vacinados com H1N1, tá? Então a gente pede, procurem, tomem a vacina H1N1, tá certo?
Falou, deu toda a explicação, mas segunda-feira eu vou esperar você aqui de novo para a gente repetir.
Eu volto
tá
sim, tá bom?
Tá certo. Agora, Rogério, meu amigo Caixa, bom dia. E como é que está aí a fiscalização?
Bom dia, João. Bom dia, Iaico. Bom dia, Priscila. Todos os ouvintes da Rádio Cultura. Ô, João, ontem, novamente a vigilância está em operação, começou ontem. Teve várias denúncias. Novamente, para falar a verdade, novamente teve várias denúncias. Foram constatadas aglomerações em residência, edícula. Então, o que a gente está percebendo que não está tendo, assim, como a gente explicar que não pode, porque vem no rádio, a secretária vem no rádio, o prefeito, a nossa diretora da saúde vem no rádio, a Priscila não sai daqui pedindo para usar máscara, pedindo para não aglomerar, e chega nessas operações à noite e a gente percebe que não está adiantando. Estabelecimento fechado com pessoas dentro, sabe, menores de idade nesses locais. Então, assim, foram notificados, o estabelecimento foi notificado, consequentemente será multado. Agora, a questão, assim, o menor vai ser acionado a mãe, o responsável da pessoa, porque tinha pessoas assim, no local lá, era um estabelecimento, só que estava fechado, onde tinha bebida alcoólica, tinha as coisas.
Você recebeu que ia ter uma baladinha numa casa aí particular?
Sim, chegou pra gente uma denúncia de um convite, eu acho que é mais, pode ser um convite, que é onde a pessoa fazia um pix de R$15 e levava o que bebia e podia entrar na casa.
Fazer uma baladinha, né?
Aí a denúncia chegou, a gente tentou procurar saber onde era o endereço, até que chegou à noite, conseguimos saber o endereço, a proprietária da casa estava no local, nós conversamos com ela, ela foi notificada. E não sei se foi o horário que a gente foi, não constatou a aglomeração na casa, só tinha uma amiga, mas a gente falou, nós explicamos que não pode, mostramos para ela o jeito que estava o convite, tem o CPF, constatamos que o CPF era realmente dela, ela alegou que era um caso conjugal que não deu certo, que fez isso com ela, mas aí ela vai ter que se defender por escrito por causa disso aí.
Certo. E aquele lockdown inverso, vocês estão visitando as pessoas positivadas?
Tá tendo resultado, João, assim, da parte da fiscalização. Mas o que chama atenção, que na quinta-feira o nosso pessoal, a gente fala, nossa equipe, teve fazendo as vistorias nas casas, ontem teve fazendo as vistorias na casa, em 2 dias já são 19 pessoas que vão ser notificadas que não cumpriram o isolamento. Que os nossos agentes tiveram no local para tentar ver como a pessoa estava, para tentar saber como estava ela estava reagindo com o vírus, e em vez de ela estar em casa cumprindo o isolamento, ela estava na rua. Então, essas pessoas provavelmente já vão receber a notificação. Vai ter o direito de resposta? Vai. Porque uns ligaram falando que estava procurando o médico, que não estava passando bem para o no médico, a hora que a vigilância esteve no local. Então, a gente orientou que ela faça a defesa e que coloque a cópia do atestado médico, da carta médica, junto à defesa, para comprovar que realmente naquela data ali ela estava no médico. Caso contrário, a multa vai ser de 2 salários mínimos.
E hoje continua essa operação para combater festas, aglomerações, tudo, né?
Tudo. Agora de manhã a equipe do isolamento já está desde as 7 da manhã fazendo a vistoria nas casas dos isolados, e a vigilância sanitária agora depois do almoço, junto com a polícia militar e com a guarda municipal, continua fazendo a operação. Hoje e amanhã também. Amanhã, em virtude do decreto, toda a cidade fechada, não ser posto de combustível, farmácia e serviço de saúde. Os demais estão fechados, então a vigilância vai estar fiscalizando isso, se realmente estão fechados e cumprindo o decreto.
Certo. Só repetindo, a segunda-feira para ter as senhas, mas para quem tem comorbidade, você falou.
Isso, para quem tem deficiência permanente, tá?
São aquelas que não recebem o benefício.
Que não recebem o benefício.
Para essas pessoas.
Para essas pessoas, exatamente.
E você tem novidade a respeito de vacinas para idades? Aquelas etapas, porque nós paramos nos 60 anos.
Isso, paramos nos 60 anos, tá? A gente tem uma
segunda-feira previsão... você fala, mas não tem ainda não.
Não, ainda não. Nós não recebemos ainda nenhuma informação da nossa grade de vacinas, tá?
Certo. Aí, Eco, bom dia mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvinte. Ontem o Moreira já me deu a bronca que eu não vim, né?
Mas ela veio, viu?
Mas eu estava na Câmara Municipal junto aos vereadores que queriam alguns esclarecimentos sobre a saúde. Eu estava lá esclarecendo as dúvidas dos vereadores, né?
Certo.
Bom dia, Priscila. Bom dia, Rogério. Obrigada a essa equipe maravilhosa que eu tenho, que está sempre nos apoiando. E a todos que estão, principalmente hoje, trabalhando na campanha de vacinação. E a equipe que já está fazendo isolamento. E um bom dia a todos, toda a equipe, principalmente do Pronto Socorro Municipal, né? Que nós estamos numa situação caótica na questão do Covid-19.
Certo. Bom, ela já falou sobre vacinação, falando tudo. O que você poderia falar a respeito desta situação na cidade de Monte Alto?
Então, a situação, eu já vim aqui, já disse algumas vezes, hoje nós estamos colhendo frutos das coisas que aconteceram no mês de maio, né? Então, assim, existiu sim aglomerações no dia 1º de maio, depois teve aglomerações no dia das mães, começaram a se aumentar o número de casos, as pessoas que a gente está comprovando não ficam isoladas e o vírus está circulando com muita agressividade no município. Então, o que realmente aconteceu? Agora vamos pensar, né? Nós começamos, todo mundo hoje está pedindo para fechar a cidade. Então, vamos lá. Se eu fechar a cidade como um todo hoje, O que a gente vai colher de frutos vai ser daqui somente daqui 20 dias, porque aí nós temos que parar a transmissão. Porque todo mundo que está circulando, ou que está transmitindo, ou que teve contato do vírus, o que que acontece? Ela teria que ficar 14 dias em observação, porque o período de incubação, o tempo para apresentar sinal e sintomas são 14 dias. O positivo, quem está com o vírus, ele transmite até 10 dias do sintoma. Depois ele não está transmitindo mais, certo? Então até 10 dias, por isso que a gente tem que colher os exames até 10 dias. Por quê? Porque o vírus está presente no, nas fossas nasais dele até 10 dias. Pode ter vírus, ele está muito mais presente até o quinto dia. E aí, vamos lá. Quando a gente casa essas duas coisas, que é o período de transmissão e o período de incubação, nós temos 5 dias aí que às vezes as pessoas não estão apresentando sintoma, mas está transmitindo. Então, qual é a ação? O que que nós estamos muito preocupados? Nós estamos preocupados com os positivos que estão circulando livremente e transmitindo livremente o vírus para muitas pessoas. E estamos muito preocupados com as pessoas que estão circulando livremente, tendo contato com pessoas que estão circulando livremente com os com o vírus, né? Então, se nós visitamos, no primeiro dia nós começamos esse projeto, já era uma coisa que já vinha, a gente estava tentando realmente pensar nisso. Tínhamos que viabilizar a equipe, porque não é fácil você montar 6 equipes. Você precisa de recurso humano, você precisa de condução, de motorista, de carro e de uma série de coisas para poder fazer isso. Nós começamos, fizemos um corte, começamos a visitar na quinta-feira, fizemos 58 visitas para casos positivos. Então tá, dessas 58, 9 pessoas não estavam no isolamento. Essas 9 pessoas foram notificadas pela vigilância sanitária, tá certo? Aí ontem, nós visitamos 78, fizemos 78 positivos. Esses de 78, 10 não estavam em casa em isolamento. Estavam em algum lugar, no supermercado, em padaria, andando na rua, fazendo alguma coisa. E disso, tinha uma família que tinha, além do positivo, mais 10 pessoas que tinham que estar em casa em isolamento, também a família inteira estava na rua. Então, o que que nós queremos, assim, eu estou muito preocupada, significa assim, nós estamos realmente brincando com o vírus, né? Aí, a situação está super grave no pronto-socorro. Ela voltou a ficar pior do que estava em março, né? Porque em março a gente ainda não tinha tanta gente vacinada. Então, nós tínhamos um outro quadro, que a gente tinha pessoas de mais idade, pessoas de mais de 60 anos, né? Tudo isso acontecendo. Hoje, nós não temos ninguém praticamente acima de 60 anos. Todos que estão no pronto-socorro, grande parte é abaixo dos 60 anos, inclusive gente muito jovem. Cidade inteira está assim. Todo mundo muito assustado porque nós tivemos um jovem de 26 anos que chegou, que na grave, no dia 2, e no dia 12 ele foi a óbito. Foi para a UTI da Santa Casa, sim, não morreu no pronto-socorro, mas veio a óbito. Segunda-feira passamos um inferno naquele pronto-socorro, né? Porque de domingo até segunda nós tivemos 5 óbitos, né? Assim, praticamente. E foi assustador. Por quê? Porque as pessoas chegam muito grave, e chegam já grave, né? Que a gente simplesmente não entende. Chegou. Período de incubação curto, já chega, não dá mais aquele tempo que era o Covid antes, que a pessoa vinha, tinha primeiro os sintomas, aí depois ficava numa enfermaria para depois ficar grave para precisar talvez ir para uma UTI. Então isso não está acontecendo mais, é o que tem me assustado. Qual a proposta da Secretaria da Saúde? Né? Então nós fizemos a seguinte proposta para a prefeita. Já tem um decreto Nós estamos apanhando por causa desse decreto. Está todo mundo brigando com todo mundo, com a gente. Temos ameaça de donos de bar, temos ameaça de dono de restaurante, tem ameaça de tudo quanto é lugar. Por quê? Porque nós resolvemos, não, vamos tirar de circulação as pessoas até 19 horas. E o decreto estadual é até as 21. Quer dizer, nós temos que fazer medidas mais restritivas, porque nós é que sabemos o que está acontecendo na cidade de Monte Alto. Ah, então fecha tudo. Não dá para fechar tudo. Tá certo? Por quê? Porque tem indústria, tem várias coisas. Fechar tudo também tem umas consequências muito grandes. Se for fechar tudo, teria que fechar, não adianta fechar 7 dias. Teria que sim, fechar 14 dias tudo. Ou mais. Tá certo? E só vamos levar mais para frente o nosso problema. Então vamos tentar fazer. Fizemos essa situação até as 19 horas. Vamos fechar. A Marilena já deve ter falado sobre o decreto, né? Vamos fechar no domingo. Vamos manter esse até as 19 horas e fechar o próximo fim de semana tudo. Bom, e concomitante a isso, vamos tentar entender o que é o Covid. O Covid é uma doença transmissível. Ela pega como? Ela pega através da situação seguinte: ela entra pela boca, pelo olho e pelo nariz. O vírus se aloja principalmente no nariz, tá certo? Então, tá. Para eu parar a circulação do vírus, o que eu preciso fazer? Não existe tratamento para o vírus. Existe tratamento e a gente tenta tratar as complicações. Para o vírus, ninguém mata o vírus, ele é um vírus, não existe nenhum remédio que você toma e fala, agora você não transmite mais. Para parar a transmissão, para eu não ter mais caso de Covid, o que eu preciso? Primeira coisa, que aquele que está positivo, ele não saia de casa, ele fica isolado. Então ele tem que ficar isolado. E os comunicantes dele da casa também tem que ficar isolado. Porque a possibilidade daqueles comunicantes estarem contaminados e estar saindo, estar assintomático e saindo na rua e estar transmitindo é muito grande. Tá certo? Então, por isso que todos ficam isolados. Qual a outra medida que você precisa tomar para não pegar o coronavírus? Você não vá a locais onde você pode ter possibilidade de ter alguém contaminado e você não sabe. Onde são esses lugares? Em todos os lugares. Então, se você não tiver necessidade em um supermercado, não vá. É isso que nós estamos falando desde o começo. Se precisar ir, vai num horário, se organiza. Liga, o supermercado entrega, tá certo? Se organiza, não se arrisque. Vai na lotérica, fica aquela fila, porque a Mega Sena tá acumulada, aí fica aquela fila enorme. Eu queria jogar, mas eu não vou, porque a fila tá lá, enorme. Você não sabe quem é que tá ali, mas se você for ficar, pelo menos, fica 2 metros distante do outro. Vai com uma máscara boa. Ah, mas está tudo aberto. Mas você não sabe se o outro está contaminado, se ele espirrar perto de você e você não tiver com uma máscara boa, você vai receber uma carga de vírus, sim. Então, qual que é a grande sacada, né? Então, é isso. Primeiro, quem está positivo tem que ficar isolado. Então, isolamento do caso. Qual é a ação que a Prefeitura está agora, a Secretaria da Saúde, junto com a nossa equipe, estamos fazendo, principalmente junto com a equipe da Vigilância Epidemiológica? É a vigilância dos positivos.
Certo.
Quantas visitas esse positivo precisar ter, nós vamos fazer. Bom,
eu preciso ir embora. Eu só queria perguntar aqui, antes de você ir embora, Caixa. Os bares estão funcionando do jeito que está funcionando aí, sem consumo no local. E amanhã bares fechados.
Hoje o bar pode estar aberto, com barreira e a pessoa pegar e levar, sem consumir no local.
Certo.
Até às 19 horas. Amanhã não, amanhã já o bar é fechado. Amanhã só vai abrir, tem segmento de... para delivery mesmo, que é os da noite, que é pizzaria, lanchonete, que é os que já fazem delivery depois das 19 horas.
Amanhã. E o final de semana vai trabalhar a mesma coisa, com barreira na porta até as 19 horas.
Na sexta, até na sexta.
Até na sexta. E sábado e domingo os bares fechados.
Aí no sábado e domingo é tudo fechado. Igual como vai ser no domingo amanhã, semana que vem será no sábado e no domingo.
Tá certo. Aí eu cortei, desculpa aí, só para você completar. Do jeito que você está falando, a gente já está entendendo. Situação é complicada e vai ter que ter muita colaboração. Espero você segunda-feira, Priscila. Tá certo. Já já vou falar com a prefeita. Pode completar aí, Eiko.
É só vou tentar terminar, né, nosso raciocínio, que é isso. Então, nós temos que ficar isolada ou o positivo. Então, nós vamos começar a vigiar o positivo, que tem que estar isolado. A equipe trabalhou na quinta, trabalhou na sexta, está trabalhando hoje. Nós vamos trabalhar amanhã. E daqui a pouquinho, se Deus quiser, a gente ainda está fazendo alguns atrasados, né? Mas a gente vai estar fazendo em tempo real. A pessoa que foi positiva no sábado, no domingo, a gente já vai estar vigiando se ela está isolada. A que foi diagnosticada na segunda, na terça, já vamos estar fazendo. Então, é isso que nós vamos realmente tentar fazer, tá? Então, eu gostaria de pensar são essas coisas. Quem não tem... fique em casa, ou se for sair, se proteja, tá certo? Esse é o principal. Quem não tem o vírus, fique em casa, ou se for sair, se proteja. Estamos num momento muito sério. Estamos colhendo o fruto daquilo que todo mundo achou que a vida estava muito normal em maio. Porque eu saí para fazer vistoria junto com a equipe e eu vi muita situação onde as pessoas acham que nada está acontecendo. Todo mundo sentado na mesa do bar, todo mundo bebendo. Eu sei que nós somos pessoas que somos sociáveis, né? Nós precisamos disso, mas hoje nós precisamos ficar em casa e ficar isolado, tá certo? Então, estamos fazendo várias ações e uma notícia, assim, coisa que eu jamais gostaria de ter que falar que eu fiz. Mas hoje nós tivemos que comprar mais 2 respiradores, 2 monitores, por quê? Porque não tem mais equipamento para a gente, se alguém mais precisar ser entubado. No pronto-socorro municipal nós não temos. Então compramos 2 hoje. Eu não queria dar essa notícia não, porque eu poderia estar comprando outras coisas com esse dinheiro, mas tive que comprar mais 2 respiradores. A Santa Casa não tem leito e a região não tem leito de UTI para nos ofertar. Então nós estamos fazendo de tudo, mas o recurso é finito. Se eu comprar mais 2, se precisar, amanhã, né, segunda-feira, domingo, a gente, se precisar, é lógico que vai ser só segunda-feira, a gente vai precisar talvez comprar mais respiradores. Mas é isso. Agradeço a oportunidade, viu, Moreira? Desculpa, falei muito tempo, mas eu quando começo a falar eu não consigo largar o microfone. Mas a população de Monte Alto, o que nós precisamos? Colaboração. E fica em casa, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Só saia se for realmente necessário. Isso está muito sério. Não tem condições nenhuma mais no pronto-socorro municipal e nem no hospital. Está esgotado.
Nós estamos com 140 óbitos. Infelizmente, o boletim de hoje, esse número já vai aumentar. Infelizmente. Aí, um abraço para você. Até semana que vem, tá bom?
Se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui novamente.
Ah, fica em casa. Aproveita o dia dos namorados e fica em casa.
Não, vou trabalhar até a tarde, porque agora nós estamos com a vacinação e eu estou alinhando com a RECA como a gente vai continuar e principalmente como nós vamos continuar essa nossa vigilância aos positivos.
Certo. Prefeita Maria Helena, está descartado o lockdown de 15, 14 dias em Monte Alto, por enquanto?
João, essa pergunta ela tem acontecido muito porque as pessoas estão muito preocupadas. E é questão de planejamento mesmo, né, Paulo?
Sim.
Questão de planejamento das nossas indústrias. Como bem colocou a Eco e a nossa equipe da saúde, a gente tem trabalhado diuturnamente. Muitas ações já foram feitas em Monte Alto, desde as barreiras, inúmeras, né, Paulo? Inúmeras ações aí que a gente tem feito no nosso município para que não se feche o comércio, não se feche as indústrias. A questão também dos empregos, a gente tem tido uma parceria muito, muito grande realmente aí com a nossa associação comercial. Gostaria de agradecer aqui publicamente a Associação Comercial de Monte Alto, que temos nos reunido dia sim, dia também, para conversarmos aí sobre as ações que vamos realizar dentro do nosso município. Dizer que não, Monte Alto nunca terá um lockdown, não posso te garantir. Tudo vai depender desses números que a EIC acabou de dizer para a gente. Se amanhã ou depois chegar no colapso total, eu não digo que isso não vá acontecer. O que eu expliquei ontem na reunião que nós tivemos na Câmara Municipal de Monte Alto. Maria Helena fecha a cidade por 15 dias, mas nenhuma das cidades da região é fechada. O que vai acontecer? O artigo 1º da Constituição diz que todo mundo tem o direito de ir e vir. Se eu fecho Monte Alto e nenhuma das cidades da região fecha, as pessoas de Monte Alto vão para outras cidades para fazer suas compras ou até mesmo para fazer algum tipo de lazer, que a gente tem esse tipo de informação. Por isso que eu digo para você que nós estamos num grupo muito importante das micro região de Ribeirão Preto, eu e demais prefeitos, e a gente está alinhando sempre as nossas ações. Inclusive, essa semana que vem, a próxima reunião nós já teremos, para pontuar ações. Então, João, precisamos trabalhar em coletivo, não só Monte Alto. Ah, Maria Helena, mas você é prefeita de Monte Alto, você não é prefeita da região. Porém, as ações que eu tomar em Monte Alto ou outro colega tomar na sua cidade, diretamente influencia dentro do meu município. Então, se nós tomarmos todas ações em conjuntos, será positivo para todos. Porque também não adianta, eu não tenho vaga em Monte Alto, como as outras cidades também não têm. Então, é importante que se pense junto. João, o Paulinho está aqui, ele vai poder falar das nossas reuniões com a CIMA. A gente estava aqui agradecendo, inclusive, a Associação Comercial, e dizer do trabalho que estamos realizando, não só da fiscalização dos positivos em casa, que é algo, João, eu acredito que o pessoal em casa está compreendendo essa ação do município. Você viu, nessa ação de 2 dias, 19 pessoas contaminadas não estavam em casa. Eu fico muito entristecida com tudo isso. Você imagina o tanto de pessoa que essas pessoas podem ter contaminado? E você? Como você sabe se você não passou por uma dessas pessoas? Então, essa é a reflexão que a gente deixa, e a gente tem tido esse diálogo dentro da prefeitura. E por conta disso, compreender também quem são nossas indústrias, o nosso comércio, fazer a testagem.
Só complementando o que a Maria disse a respeito dessa movimentação entre cidades, a gente observou isso nas barreiras.
Sim.
Né? Esse movimento, né, de pessoas positivas indo de uma cidade para outra.
Sim.
Então, é necessário, sim, ações conjuntas da região. Isso é muito importante, esse trabalho. E esse trabalho já vem sendo feito, João, há tempos a gente vem conversando. Sim. Então, essas ações precisam ser conjuntas.
Foi uma surpresa, né, Juca? Com que certeza. Nem nós tínhamos noção da quantidade de pessoas de cidade de fora que adentravam em Monte Alto. Nós não tínhamos esse número. E a partir do trabalho que foi realizado pelas barreiras, hoje a gente tem uma noção da quantidade de pessoas de outras cidades que vêm para Monte Alto, inclusive para fazer compras.
É forte, isso. Sim. É verdade.
Isso, graças a Deus.
E isso reforça, João, isso reforça essa ação que a gente tomou de isolar os positivos, tá? Quer dizer, não deixar
esse trabalho vai continuar final de semana, sim, e tá na hora.
E muito, cuidado, e muito tempo, enquanto persistir a pandemia.
Paulinho Desidério, bom dia, Paulinho.
Bom dia, João, bom dia a todos que nos ouvem.
Como é que estão essas reuniões aí com a Associação Comercial também?
Estão indo bem, a Associação tem sido uma grande parceira nesse momento, nesse processo, como em outros também. Nesse momento, eles estão fazendo um levantamento. Quero aproveitar e agradecer a todos da Associação, em nome do Pedro Perdonati. Está sendo feito um levantamento sistemático, tanto no comércio quanto nas indústrias, com o objetivo deles adquirirem os testes e a prefeitura aplicar os testes, né? Então, isso deve se concretizar provavelmente até na próxima quarta-feira. Nós teremos números mais precisos.
Esses testes que seria o que? Seria selecionado pessoas ou para todos?
Não, a intenção é que a gente faça num primeiro momento as pessoas sob suspeitas, certo, né? E com a intensificação da aquisição dos testes, a gente vai ampliando essas aplicações.
Certo. Então isso vai semana que vem, né?
Isso. E assim, a gente precisa agradecer...
A associação é parceira, né?
Muito, bastante, muito.
Nós
bastante.
Precisamos agradecer também a equipe da saúde, ao trabalho também que foi realizado pela Vanessa, se conseguiu aí os testes a um preço muito acessível para as nossas indústrias. Há de se falar do trabalho também interno que é realizado.
Certo.
Agora, imagina, João, se a gente conseguir que um grande número de indústrias, empresas e o comércio faça adesão à compra desses testes, nós vamos ter um planejamento, nós vamos ter um monitoramento muito maior das pessoas que estão positivadas no nosso município.
Pois está falando.
Muito importante essa observação que a Maria Helena acabou de fazer. Eu aproveito a fazer aqui uma observação, um certo apelo às empresas, o comércio, que ainda não aderiram, né? A estar entrando em contato com a CIMA para fazerem as adesões de seus testes. Esses testes, para essas empresas, terão um custo extremamente reduzido, cerca de 3 a 4 vezes menores que se ele fosse adquirir isso no mercado. São testes controlados, supervisionados. A Secretaria de Saúde será responsável pelo monitoramento e a aplicação desses testes, né?
E a capacitação de enfermeiros e pessoais da Humanas onde existirem. Isso também é importante, né, Paulo?
Sem dúvida. O pessoal do comércio, num primeiro momento, deverá tá realizando os testes no prédio da CIMA, no novo prédio da CIMA. Eles estão definindo ainda a logística. E para as indústrias, vamos nos organizar para aplicar isso dentro dessas indústrias, para não haver deslocamento.
Certo. A respeito ainda de saúde, quem quer tomar aí, que trabalha na saúde, segunda-feira, liga na vigilância, ou vem direto aqui na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, traz os seus documentos aí, comprovando, se você tiver direito de tomar a vacina, você vai tomar. Paulinho, muito obrigado pela sua presença aqui, tá?
Agradeço, João, agradeço o momento, a oportunidade. Por favor, gente, se cuida, fica em casa, colabora com todas as ações. Tem sido tomada diversas ações, cada uma com a sua importância. Estamos constantemente atentos a todas essas questões. Com relação à pergunta primeiro que você fez, existe uma equipe técnica extremamente capacitada, controlando, vigiando constantemente as situações. Se chegar o momento de uma medida mais severa, será tomada, eu creio, né?
Certo.
Mas tudo isso tem que passar por uma avaliação técnica que está sendo feito com rigor.
Tá certo. Olha, as perguntas que vieram pelo nosso WhatsApp, o secretário de comunicação Felipe, dentro das possibilidades, está respondendo. Doutor Joaquim, um abraço e um bom trabalho, que eu sei que vocês estão trabalhando, principalmente você que é médico.
Muito, João. Eu só queria, João, fazer um esclarecimento aqui, numa dúvida que surgiu, a respeito da alimentação no pronto-socorro, né, Maria Helena?
Isso.
Essa dúvida já vem há muito tempo, João. Na realidade, nunca existiu uma alimentação lá dentro, porque o pronto-socorro não é destinado a isso. O pronto-socorro é um local de consulta rápida, não é de permanência de pessoas. Essa é a intenção. Então, não existe esse serviço lá dentro. Mas, desde o começo, a gente vem buscando com a Santa Casa, com o asilo, alguma solução, tá?
Asilo poderia servir algumas manitex.
E serve.
É urgência,
então,
é momento de urgência.
O que acontecia antes da pandemia? Em relação a essas pessoas que ficavam no cross aguardando vagas 1, 2 dias, quer dizer, isso não é o normal, né? Acontece em função de falhas do cross, não é a falha do município. Então, o sistema está todo extasiado, está todo... Já vinha isso antes da pandemia. Agora complicou-se, mas a gente está buscando solução,
tem
sim,
buscar,
há
sim.
Tempos. Viu?
E vai dar certo.
Com
já
certeza.
Já está conversando em off e vai dar certo.
Sim, sim.
Só para vocês entenderem o que é o cross... Nós temos pacientes de Monte Alto aguardando vaga na UTI no pronto-socorro. E nós temos um paciente na UTI que é da cidade de Americana, está aqui na UTI Monte Alto. Isso é o cross. É a lista porque é estadual,
regional,
nacional.
Estadual,
é isso daí. Veio paciente de Americana aqui, porque estava na fila do cross, e nós temos paciente de Monte Alto aguardando vaga na UTI. Que está no pronto-socorro.
E complementando,
são importantes também, né, que tem ocorrido. É preciso haver um sincronismo com a região.
Claro.
O que tem ocorrido com...
Porque nós também temos paciente em Monte Alto que vai ainda para a UTI nos outros municípios.
Exatamente.
Então, o que eu queria dizer, fora do período da pandemia, o cross serve para a gente para quê? Um paciente que a gente precisa de uma alta complexidade, que nós não temos serviço da Santa Casa.
Né?
Nós precisamos de alguém da regional. Ribeirão Preto seria o próximo passo. Às vezes não encontra vagas.
E a gente também recorre, né?
De um pronto-socorro simples, sem o Covid. Tá? E esse paciente às vezes fica ali 12 horas, 24 horas, esperando uma vaga. Tá? É triste, duro, mas
né,
o problema não é municipal, o problema é regional.
Abraço, Joaquim.
Gente, muito obrigado. João, rapidamente, muito obrigado a todos os colaboradores, aos funcionários. Quero pedir mais uma vez, gente, colabora. É um momento que precisamos de todos. Hoje, logo de madrugada, já estavam os nossos colaboradores ali da prefeitura providenciando documentos para a gente adquirir respiradores, enfim. Peço mais uma vez, encarecidamente, aos colegas de trabalho, deem as mãos, cada vez mais nós precisamos de ajuda.
A união só está sucesso. Marilena, muito obrigado pela sua presença.
João, muito obrigada.
Segunda-feira a gente conversa mais.
Segunda-feira a gente conversa mais. Dizer para você, essa semana quase viemos todos os dias aqui na rádio.
Mesmo.
Isso é muito importante.
Precisa
muito obrigada por esse espaço. Estar falando com você, você que está em casa. Dizer que as portas da prefeitura sempre abertas, o diálogo sempre aberto com todos. E na dúvida, pergunte, né? Venha conversar.
Tem ouvidoria, pode ligar para a ouvidoria também.
E qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, todas as ações positivas nesse momento são muito importantes. Não é momento de briga, não é momento de divisão, não é momento de tepiti, não é momento de discórdia. Esse é o momento da gente unir forças e trabalhar pelo bem maior que existe, a vida dos nossos montealtenses. Se cuide, hoje é dia dos namorados. Se ame, ame ao outro, cuide de você, coloque sua máscara, fique dentro da sua casa, cuide de quem você ama, mas não se esqueça, não se esqueça de fazer as suas orações e estar em paz com Deus e com você mesmo. Um beijo no coração de todos, Monte Alto, sempre trabalhando por cada um de vocês. Muito obrigada pelas orações, não poderia deixar de dizer, a gente tem recebido inúmeras mensagens, né, de pessoas dizendo que estão rezando, orando por todos nós. E nós estamos aqui para trabalhar por cada um de vocês. Beijo no coração de vocês, Jesus te ama e eu também.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.